E vamos falar da crise na pandemia. A crise causada pelo novo coronavírus atingiu os pequenos negócios como um todo. No total, 87% relatam ter perdido faturamento desde que a situação da doença se agravou no país. Uma nova pesquisa do Sebrae com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, no entanto, mostra que os impactos não foram uniformes. Os pequenos negócios geridos por donos com menor nível de escolaridade foram mais afetados. O estudo foi feito entre 29 de maio e 2 de junho. Para falar sobre esse assunto, estou com um economista e doutorando em desenvolvimento econômico pela FGV, professor e economista Anderson Pellegrino. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
É um estudo muito importante, né? Principalmente com duas instituições, Sebrae e Fundação Getúlio Vargas, que dá um resultado aí e que é bastante preocupante, não?
Sim, Marco, sem dúvida. Marco, um pequeno acerto. Eu sou doutorando em desenvolvimento pela Unicamp, tá?
Ah, tá. Aqui está a FGV, isso, me perfeito. Desculpe. Mas isso, são duas tranquilo. Grandes universidades.
Sem
mas
dúvida,
eu vou corrigir aqui.
Tá certo. O Marco, realmente é preocupante, né? A gente sabe que a pandemia, ela acertou com muita força a atividade econômica, né? Enfim, ela derrubou a atividade econômica, os números aí já nos trazem indícios de uma forte recessão para 2020 e, claro, os pequenos negócios foram duramente afetados, né? Esse estudo recentemente desenvolvido, Marco, ele mostra que, em geral, todos eles foram bem afetados, pequenos negócios, mas em especial aqueles pequenos geridos, né, por donos com menor nível de escolaridade foram ainda mais afetados, quer dizer, percentualmente o impacto foi ainda maior, né? E aí nós temos alguns motivos prováveis para isso, aparentes, né, Marco? Provavelmente, o que a gente poderia colocar aqui em destaque? A dificuldade de um público com menor nível de escolaridade em manter a operação, o negócio em si, né, funcionando digitalmente. Acho que esse é um primeiro importante aspecto, né? Então, a gente sabe que há uma inserção digital maior entre pessoas de maior escolaridade, o que acaba significando maior domínio de plataformas de comércio eletrônico, domínio de meios de pagamento no mundo digital, uso de redes sociais para fins de comunicação e marketing da empresa. E, claro, esse domínio todo ele é menor em pessoas com menor nível de escolaridade, né? E isso acaba se refletindo na própria gestão, né? No fundo, Marco, a gente está lembrando do fato de que o menor nível de escolaridade, ele também pode significar menor domínio de ferramentas de gestão mesmo, né? Capacidade de planejamento, de posicionamento da empresa no meio digital, capacidade de execução de orçamento, toda a parte de comunicação e marketing que carecem de estudo, né? Quer dizer, de vivência e também de estudo e conhecimento, né? Então, acho que isso pesou bastante nesses números, né?
Essa questão, né, de atingir um pessoal, um comerciante com menor escolaridade, é mais ou menos, a gente pode fazer um paralelo aos casos da Covid, né? Que também ela atinge pessoas de menos vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade, de mais de condição social, de maior dificuldade de ter acesso a planos de saúde. É mais ou menos, não estou dizendo que é igual, mas é assim, é um paralelo. A Covid também atinge uma classe mais simples, né,
Eu concordo com você, viu, Marco? Há sim um impacto no que diz respeito à desigualdade social, né? Que vai aparecer em diversos níveis, como você mencionou. Na questão dos pequenos negócios, né, onde você encontra o menor nível de escolaridade, é também onde o pequeno comércio, o microempreendedor individual, pessoas com menos acesso à inserção digital e que, portanto, dependem mais da estrutura física e presencial para operar, negócios mais simples, portanto, né? O que acontece, Marco? Isso acaba também refletindo uma situação mais geral de desigualdade social que, lamentavelmente, é característica do nosso país, né?
E que não é de agora, né? A gente já vem tocando nesse assunto há muitos anos, né?
Esse é um problema brasileiro,
faço um outro,
mais graves, né?
Eu faço até um outro paralelo, né? Que a gente tem muita gente falando que está com dificuldade de acessar o aplicativo da Caixa, tem muita fila em portas de agências bancárias. É porque tem muita gente que não consegue mexer num caixa eletrônico, fazer as operações bancárias através de apps. Então, é um país que nunca se preocupou em dar uma qualidade, não só de saúde, educação, de transporte, mas de inserir essas pessoas no mundo mais moderno.
Pois é, Marco, dá para traçar um paralelo aí entre a questão da baixa escolaridade e a própria inserção digital, né? Num mundo que está cada vez mais digitalizado, né? Virtualizado, e que, óbvio, isso também depende de escolaridade, né? Até para acessar um aplicativo, para ter acesso a um recurso, para ter acesso a uma conta. Infelizmente, se seu nível de escolaridade é menor, haverá mais dificuldade para isso. Né? Quem dirá, né, Marco, no que diz respeito à gestão, né? Mesmo de um pequeno negócio, porque aí você tem que dominar o uso da plataforma de comércio, quer dizer, onde você vai ofertar os teus produtos, o chamado marketplace, né? Uhum. Hoje você tem que dominar as ferramentas e meios de pagamento digital para transacionar com o seu cliente. Tem toda a questão de você, inclusive, colocar a tua empresa, né, em termos de comunicação, como é que ela chega ao teu cliente, que rede social que você vai usar, como é que você compõe uma imagem para pôr nessa rede. E isso, Marco, depende de escolaridade, depende de estudo, de gestão, de formação básica e também de formação já mediana ou mais sofisticada, né, justamente para conhecer planejamento, conhecer orçamento. E no nosso país, voltamos a apontar, né? Isso é algo, infelizmente, ruim, né? Quer dizer, deixa muito a desejar para a maioria, né? Que não tem acesso a esse conhecimento, a essa escolaridade, e isso acaba aparecendo num momento como esse, né? Em que a busca das plataformas digitais vem se mostrando como uma alternativa, ainda que não plena, mas possível para manter negócios vivos, né? Durante um período duro como esse que nós estamos passando, né?
E a pesquisa, né, ela trata aí um paralelo, né, entre mais escolarizados e que têm menos dificuldade e os mais escolarizados que, apesar de tudo, também enfrentam dificuldades na questão do faturamento, né? Não é só porque ele tem um pouco mais de escolaridade que ele está faturando horrores, né, professor?
Não. Não vamos comprar essa ideia, né, Marco?
Não dá para comprar, né?
Inicialmente, a pancada foi muito feia sobre o conjunto da economia, né? Sobre a atividade econômica como um todo. Mas é claro, em alguns setores um pouco mais intensa, em outros um pouco mais suave, mas no geral, veja só, Marco, a estimativa é que esse ano, a projeção, né, é que nós tenhamos uma queda de aproximadamente 6,5% do PIB, o que para um único ano, no caso brasileiro, é lamentavelmente um marco histórico extremo e negativo, né? Não se viu algo, uma queda desse tamanho em um ano, né? Então, a ideia é, a pancada é muito violenta sobre a atividade econômica como um todo. Agora, claro, o setor de serviços, né? Os pequenos negócios, como bem mostra a pesquisa, aqueles geridos por pessoas com menor nível de escolaridade, aí eu tenho, sem dúvida, talvez um impacto ainda pior. Agora, no geral, os números são bem ruins, viu, Marco? O impacto ele foi generalizado.
O que a gente precisa aprender com essa pandemia, né, que a gente precisa se reinventar. E esse menor comerciante, aquele comerciante que está lá no bairro, que tem a sua portinha, que tem sua vendazinha, sua antiga mercearia, né, que a gente tinha lá, ia lá, anotava, deixava para pagar depois, que tem seu estabelecimento lá, um bar ou um restaurante pequeno, ele vai ter que se adaptar e se modernizar de alguma maneira para evitar que isso, a gente torce para que isso nunca mais aconteça, mas ele vai ter que se adaptar a essas novas ferramentas, senão não vai sobreviver.
Ah, sem dúvida, Marco, porque é claro, ainda que essas novas ferramentas não consigam suprir por completo as necessidades de receita, né, do negócio, mas elas vêm ajudando a manter muitos deles vivos, né? Inclusive, até pelo menos atravessarmos esse período mais crítico da pandemia, ou seja, até que tenhamos aí tratamentos mais eficazes, medicamentos, a sonhada vacina, né? Agora, é sim uma sacudida, vamos dizer assim, no que diz respeito à gestão, né? Você tem que procurar dentro do possível, nem sempre é possível, mas em muitos casos há alguma alternativa, você tem que buscar outros caminhos para manter o teu negócio vivo, né? Uhum. Então hoje a entrega, né, o delivery cresceu muito, né? As plataformas de comércio eletrônico, então tem gente ofertando pela primeira vez o seu produto ou o seu serviço nas redes sociais, ou na sua lista de WhatsApp, então muito isso cresceu, e eu acho que tende a crescer mais e tende a ser incorporado no dia a dia da gestão. É claro que para os de menor escolaridade, né, Marco, que é o ponto da pesquisa, requer que vá atrás, né? Quer dizer, converse com alguém que conhece mais, busque alternativa, tente fazer algum curso rápido, às vezes numa própria plataforma, alguns cursos abertos aí, peça ajuda dentro do possível, dentro do que a pandemia permite, inclusive, de movimentação e contato, né? Digo as limitações de movimentação, mas tente buscar alguma alternativa, né?
O próprio Sebrae, né?
O próprio Sebrae, ele acena o tempo inteiro e nesse momento se mostra extremamente, né, apoiando aí as pequenas empresas, extremamente interessante como alternativa, mas eu acho que o momento é para isso sim, Marco. A gente vai atravessar essa fase dura, mas essas novidades, algumas delas eu digo até que vieram para ficar. E é bom você já colocar os pés nesse novo mundo, né, dos negócios, né?
Eu sou de um tempo, professor, que a gente você via as pessoas vendendo o leite, era entregue na casa de manhã, o pão também. O cara passava com a bicicleta lá, com como se diz? Levando o pão doce. Venda de carnê, né? O famoso carnê da felicidade, que o cara ia de porta em porta. Tinha também o vendedor de livro. E o mundo foi se adaptando a essas mudanças, né?
Exatamente.
Então, é o que está acontecendo
também,
hoje,
Marco,
né?
Exatamente. As coisas mudam e os negócios mudam atendendo às novas gerações, às novas demandas. A gente tem que estar pronto para isso. E quem trabalha bem, quem conhece bem o seu ramo, ainda que talvez não tenha uma escolaridade muito avançada, ele tem uma grande virtude, né, Marco? Que é ser conhecedor daquele ramo em que ele atua há muitos anos. Aquele pequeno negócio, aquele pequeno serviço, aquele restaurante, aquele comércio. E isto é já uma vantagem competitiva. O desafio é, como é que eu consigo manter esse meu negócio vivo, entregando a qualidade que eu sempre entreguei, só que agora por outras vias? Então, peça ajuda e se adapte. É bem o que você falou, as pessoas não deixaram de tomar leite nem de comer o pãozinho, né, Marco?
Não.
Só que agora o leiteiro ele não vem mais com a bicicleta na porta de casa, né?
Eu vou falar uma coisa, viu? Né? Eu nunca comi um pão doce tão gostoso em toda a minha vida quando era da maneira antiga. Não tem. Até hoje eu nunca vi.
É porque provavelmente você até aguardava a chegada dele ali, né, Marco?
Ah, ficava todo dia esperando. Eu sabia o horário que ele ia passar.
Aquela memória de infância, né?
A gente ficava esperando, né?
Além disso, né?
Tem, as pessoas precisam se reinventar também, né?
O cara que
vende perfume, antigamente, agora não dá para ser presencial, mas sim, há muita gente que vendia roupa, bijuteria, ia na casa dos clientes. Quando passar essa pandemia, vamos ter que fazer uma reinvenção, né?
O vendedor de enciclopédia era uma figura clássica, né? Nem ele existe mais como função e nem a própria enciclopédia fisicamente é algo que se usa mais, ou pelo menos não com aquela intensidade, tá tudo online, né? Então, olha que loucura, né?
E o produto caro, hein, na época, né?
Caro, as famílias financiavam aquilo por muito tempo, para poder ter em casa, para educar os filhos.
Fora as fotografias que o fotógrafo ia na casa para tirar, né, professor? Tem muitas soluções que foi se adaptando.
Uma vez por ano. Eu acho que, Marco, precisa ter essa visão de futuro, né? Vamos dizer assim. As coisas mudam, o mercado muda, as novas gerações têm demandas novas. Isso não significa a morte do teu negócio, né?
É a reinvenção.
Significa que, olha, você tem que se reinventar. E o momento da pandemia, ele também trouxe, entre tanta tristeza e dor de cabeça, ele também trouxe essa sacudida aí, né? Vamos dizer assim. Essa oportunidade de dizer, olha, o que, que eu posso fazer de diferente no meu negócio? O que não significa que ele vai morrer, repito. Mas talvez que ele tenha que se adaptar a um novo mundo que o pessoal já chama até de novo normal, né?
Com certeza. Anderson Pellegrino, economista e doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Agora
isso,
acertei.
Marco. Tá jóia.
Obrigado mais uma vez por atender a CBN e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado,
Marco.
Outro.
Muito obrigado.